Estudos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve adicto, bafo podre de fumaça, pulmão de carvoeiro e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa farsa para relaxar e falar asneiras sem pauta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa.
Salve, salve, vagabundos e vagabundas do meu Brasil. Eu sou o Shide, CEO. E esse aqui é o podcast Hora do Texugo, nesse mês de agosto, de volta com a edição mensal do Pausa, Cigarro e Justa Causa. Nosso formatinho sem pauta, que a gente faz aquela pausa rápida no dia, fuma um cigarro, puxa uma xícara bem servida de café, fala um tanto de bobagem aí, sem qualquer compromisso com a verdade, custe o que custar. Agosto, mês do cachorro louco, e dessa vez a gente se superou na aleatoriedade, foi basicamente impossível manter o fio da meada, e a gente conseguiu falar desde flutuação no dólar até Lucas Lima, será que é o jogador? Será que é o músico? Conseguimos falar de metaleiros no anonimato até Operação Trava Zap, então fica por aí que o negócio tá mais absurdo do que nunca, mas muito bom como sempre, né? Mas antes do episódio, os recadinhos da paróquia, para tudo que você tá fazendo agora e entra no nosso grupo do Telegram. Tem um link lá na bio do Instagram, mas tem link aqui também, ó, na descrição desse episódio, não precisa nem ir longe. Entra lá, que a nossa baguncinha em ambientes cibernéticos tá escalando para níveis nunca antes vistos. Os ouvintes estão todos lá, os texugos aqui do bancado estão todos lá, e a gente sempre tem pedido pros ouvintes ajudarem a gente nas gravações aqui. Eles dão pitaco, a gente faz pergunta, eles respondem, a gente faz enquete por lá, eles mandam sugestão. Puta, tá muito legal aquele negócio lá. E se você não tem Telegram, porra, menos de um minutinho você consegue baixar o aplicativo aí, cria sua conta, é facinho. Você tá vacilando, se não fizer, vai lá no nosso perfil no Instagram ou aqui no link da descrição do episódio e seja feliz. Mas também não perde a oportunidade de seguir a gente nas outras redes sociais. Procura aí Hora do Texugo no Instagram, Twitter, Facebook. Segue lá, interage com as publicações, manda feedback, sugestão. Movimenta aquela nossa baguncinha lá também, porra. Tá muito joia. E a gente precisa da interação de vocês, porque é isso que faz o Texugo crescer e a gente criar o Texugo Verso, que vai levar a zoeira pra níveis que o Brasil não está pronto. O Brasil ainda não está pronto. Também aproveita, recomenda nosso podcast para os seus amigos. Traz mais gente para ouvir esse podcast. A gente quer muito crescer e fazer coisas cada vez mais legais, mas depende de vocês aí e da gente conseguir essa parada de maneira orgânica, né? Com gente que conhece a gente, gente que vai gostar. E vocês estão por aí, vocês sabem quem são essas pessoas. Ajuda a trazer aqui para a gente. Esse formatinho aqui sai como episódio extra toda primeira segunda-feira do mês. Para você que se confundiu, eu vou repetir com calma. Na primeira segunda-feira de todo mês, a gente lança esse episódio extra. E tamo aí, cheio de bobagem freestyle no feed do seu agregador favorito. Então vamos começar, vem comigo, depois da vinheta. Solta o play, macaco.
Esse perfil do Instagram que fica postando nojeira, né? Pô, aqueles de espremer, sei lá, cravo, e essas merda aí, eu... não é uma parada que eu curto igual, sei lá, igual, aquele ex-integrante, isso.
Tem dois trouxas aqui que gostam dessa porra também.
Você gosta também, que eu sei?
Não, daí eu comecei a dar unfollow. Meu, a última que eu vi foi um cara que teve um furúnculo na cara, meu. Foi, imagine na altura da maçã do rosto, assim, ó, um pouco mais pra perto da orelha, assim, um pouco pra trás, né? Um furúnculo. Puta que pariu, que negócio nojento.
Pô, devia ter mandado pra nós antes de dar um follow. Pois é. Nossa, próxima vez eu passo o relatório, né?
Pois é.
Ô, Punk Williams, comprou a camiseta da AC/DC?
Não comprei.
Tá desempregado, rapaz, vai ficar comprando camisa de galhofa?
O áudio do Marcel deu uma pipocada aqui pra mim, pra vocês também, não? Ou é ele mesmo que
tava
engasgado?
Uma hora que você falou, teu pipocou aqui pra mim, cara. Às vezes o problema
então
é você.
Pode ser. Essa internet da liga aí, eu vou te falar, hein? Vai se fuder.
É, parece que o jogo virou, não é mesmo? Umas três vezes por mês, os filhos da puta bate palma aqui em casa. Ô, oh, quer internet?
É, filha da puta, por que você falou, porra, quando eu queria antes era...
Não quis ficar comigo na quinta série, agora quer que eu contrate seu plano de internet.
É, quando eu trabalhava por um indiano e ganhava uma miséria, você não queria não queria ser meu amigo. Agora que eu trabalho pra americano e ganho em dólares?
É,
Aí vem aí, filha da puta.
O cara é tão sortudo que ele começa a ganhar em dólar, o dólar começa a cair, né? Porra, Marcelo.
Quando eu entrei na firma, o dólar tava a média de 4,70, cara. Ele bateu. Teve um mês aí que eu peguei a 5,20, se eu não me engano.
Caralho, o cara entrou em 2012 lá, né?
Deus abençoe a guerra no...
Mas agora tá uma disputa entre o Lula e o Biden pra ver quem ferra mais o país. Aparentemente o Biden tá ganhando, né?
Porque qual que foi a última folia deles lá? Eu não tô acompanhando mais isso, me irrita muito.
Estavam lá pra aprovar uma lei lá, pra, tipo, os leis de orçamento, senão não ia ter dinheiro pra gastar.
Ah, isso aí é a cada 2 anos tem essa merda aí. Agora, o que eu achei, vou falar que achei diferenciado, foi o governador do Texas, vocês viram ou não?
O DeSantis?
Encheu um ônibus com um imigrante daquela galera da América Central ali, mandou lá pra Califórnia, falou, não é aí que vocês têm uma lei que protege imigrante? Então pega. E daí Toma. quando alguém reclamou, o cara falou assim, ó, e vou mandar mais, se prepara.
Não teve um rolo que os caras levaram, tipo, uma galera assim, tipo, pra frente? Não sei se foi, acho que foi pra casa da frente da casa da Kamala Harris lá.
Eles mandaram pra frente algum político grande desses aí. Mas
também essa galera reclamando de imigrante aí é no mínimo chato, hein? Caralho, os caras cresceram em cima de imigração.
Você vê que o negócio tá zoado quando o Farinhaque reclama da galera reclamando, né?
Podia ser pior, né? Podia ser prefeitura de Curitiba enchendo um ônibus de mendigo e levando pra Paranaguá.
E pegando uma senhora que tava só descansando no banco. Vai junto. Coitado da velha.
Pegando a tartaruga ninja de Curitiba.
Foi o Fruê ou foi o outro antes dele?
Eu acho que o Fruê. Ah. Eles não fizeram isso aqui. Mas eles. A história que eu conheço é em algum lugar de Santa Catarina que eles fizeram uma dessa. Pegar todo mundo da praça, pegaram uma senhora que tava só descansando também. Ela tinha casa, tinha tudo. Só que pegaram ela junto. Que foda.
E aquele clássico, né? Me diga o hipster.
Passaram lá na Federal, pegaram mais uns 50.
É que o hipster é uma classe que meio que não existe mais. Você não, é difícil você ver alguém se identificando como hipster, né? Tipo alguém se identificando como clubber, assim. Clubber, era anos 2000, era o que tinha. Hoje em dia não tem mais.
Pior que é. Eu me lembro do Kleberson, que jogava no Atlético. Ele foi pra seleção ainda antes da Copa 2002, ainda quando ele tava...
Ele tava no Atlético quando ele jogou a Copa.
Isso. Ele foi pra seleção ainda no Atlético. Acho que foi o único cara, ou tinha mais dois, que estavam jogando no Brasil mesmo.
Ricardinho, Rogério Ceni e Marques.
Mas tinha bastante gente, na verdade.
Uns atacantes.
Mas o ponto é que ele foi pra... Daí, depois da Copa e tal, né, ele foi vendido, acho que pra Inglaterra, um time da Inglaterra, né? Aí ele aparece num programa esportivo da Globo do Paraná, vestido, assim, com aquelas boinas viradas pra trás, assim. Uns oclão, assim. O pessoal, nossa, tá com um visual novo aí, agora que foi vendido, né? E ele naquele sorriso, assim. Que fim levou o Kleberson? Vamos ver onde ele... Isso aqui já deve ter parado, né?
Faz 21 anos já a Copa, caralho.
Ele tem 43. É. José Kleberson Pereira. Ele parou em 2017. Faz bastante tempo já.
Ele parou por causa da pandemia, então.
Isso. Vai voltar aqui.
É que ele sabia que ia ter a pandemia, ele resolveu parar antes.
Tá que nem numa gravação lá, o tio Fábio falando que a pandemia do Covid-19 começou em 2021.
2021. O cara se perde um pouco na droga. Não quer um trabalho de editor, não, Panguilha?
Pois é, eu tive a fazer, ajudar, né, fazer isso.
Ah, que isso, eu nunca diria aí uma coisa tão agressiva assim. Mas quem vai me ajudar a editar vai ser o tio Fábio. Ele prometeu em dezembro de 2020.
Ele também queria ser o host de algumas gravações também. Bom,
alguém me ajude a formatar o notebook aqui que deu. Eu ajudo.
Ah, esse negocinho aqui, ele é meio pesado, esse Audacity.
Puta, mas quando você abre a parada inteira ali, ele não fica pesado, não?
Fica.
E já que todo mundo tava reclamando aí, eu também quero fazer uma reclamação e uma denúncia contra os cariocas.
Vixe, lá morreu.
Ninguém gosta de carioca.
Vai acordar com... Veja o que aconteceu com o ADM do Carros de Baiano, hein? É isso que você quer pra sua vida?
É, não, eu vou desafiar todos os cariocas. Agora é guerra. O meu amigo carioca, eu lembro que eu fui lá naquele show lá do Milan Collin, daí deixei pra comprar a camisa no final do show, né? Pra não ficar carregando ela durante o show. Aí voltei a comprar, não tinha mais. Aí fiquei putaço,
vestir, né? Que é bom nada, né? Mas tá bom.
Não, imagina duas camisas, ficar suando.
Não,
quase de regata, porra. Ah,
tava frio, não dava
pra chegar de regata. Você podia ter tirado a camisa e rodado as duas. Que incomodar o dobro. Porra,
burro pra caralho. Eu não tenho coordenação motora.
Amarrasse na cintura, assim, igual aquela corda de capoeira, porra.
Na cabeça, tipo bandana. Tipo malaco do Rio de Janeiro.
Exato.
Perdi tá a chance de Rio? E fiquei
sem. Aí, beleza.
Tipo PCC do Gugu.
Aí, beleza. Aí tinha um...
Tipo quando tem aquelas novelas da Record que tem que ter um...
Tipo, tá. Personagem bíblico.
Tá, aí beleza. Aí,
tipo a turma da quebrada lá do Netinho de Paula.
Socorro!
Pera aí. É bom, né? Né?
Aí tinha um amigo carioca, ele pegou aí a camisa e voltou
pra mim. Boa, Chaves.
É assim que é, viu, Pancinho?
Consegui. Aí eu tinha esse amigo meu que eu trabalhei em 2012, 2013. Ele é carioca. Aí a banda ia tocar também lá no Rio, né? Aí eu falei pra ele lá, e ele é um amigo só do Instagram, assim, né, tá ligado? Falo de vez em quando, assim, de vez em quando curto os negócios. Inclusive ele é músico, ele tem uma banda lá bem legal, faz sucesso, chama New Kids on the Block. Acho que eles tocam uns covers meio...
Novas roupagens pra música.
Exato. Assim, eles fazem assim isso.
Começou aí. O Sambô.
Eu acho que talvez eles são mais velhos que o Sambô. Talvez o Sambô que se inspirou neles, hein? Não sei, hein? Ah, não, minhas dúvidas.
Só pra eu entender, eles fazem versões tipo pagode da parada ou eles fazem versões rock das músicas?
Não. É meio... Eu não sei direito. É meio pagode, meio... Não é bem um pagode, eu não sei explicar que tipo que é. Beleza.
Que sabe que tem, calma aí, que tem uma nova banda surgindo aí que tá tomando todos os locais e shows de Curitiba, hein? Os Paspalhos. Eles fazem o que o Sambô fazia, só que é o contrário. Eles
pegam os pagodes, samba e transformam em rock?
Tudo em rock.
Mais
mas é um rock uma assim.
Catástrofe musical.
Mas é um rock assim. Pesado ou KLB?
Não, é um rock. É um rock mais pegado para os hardcore, assim, mas o hardcore que vocês gostam, não o hardcore nova-iorquino.
É, geralmente é os hardcore que fazem esse gracejo aí mesmo. Tem de monte. Mas só, voltando sua questão lá, Punk Williams, não dá pra dizer se o Sambô copiou eles ou eles que copiaram o Sambô, porque é uma coisa que eu aprendi no mundo da comédia, que eu leio sobre comédia. Piada ruim, ideia ruim, todo mundo tem. Foda-se, eles devem ter pensado a mesma coisa ao mesmo tempo.
Beleza. Aí, esse camarada, ele foi lá e foi no show, daí comprou camisa e me enviou ainda uma camisa que eu queria daí da turnê da banda. Aquele cara. E nem queria cobrar ainda. Um carioca fazendo isso. Tô de cara, denúncia. Isso não se faz.
Quando você vai encontrar ele a próxima vez?
Não sei.
Dica, vai com o cu lavado que ele tá com alguma expectativa aí.
deve estar ocupado porque ele faz sucesso lá com a banda dele. Agora ele tá fazendo um negócio que é... Como que é o nome daquela banda lá que tinha, que era o quintetinho lá das
pessoas Marduk.
Que... Não, que tinha aquele...
Charlie Brown Jr.
Charlie Brown Jr. Tinha o Justin Timberlake lá que fez sucesso.
Ah!
Westlife.
Dayside.
I want that way. Sabe aquela banda que toca essa música?
Belfegor.
Isso. É. Aí agora ele tá...
Catacléticos de Curitiba, ele, não era eles?
Ele tá fazendo um show com orquestra e ele canta as músicas dessa banda aí. Tá fazendo um sucesso, tá famoso.
Uhum. Mas aquelas orquestra banda tipo...
Orquestra.
Tipo que... Big Band de... Como é que era o nome?
Não.
Orquestra. É muito boa.
Solution.
Solution Orquestra. Eles são muito bons aquela banda.
Não. Orquestra é...
Jamais. Violino, violoncelo. Charlie, vou te trazer uma lembrança aqui. Lembra o aniversário daquele colega que a gente foi, aquele colega de trabalho
eu
da
não
empresa
fui.
De petróleo? Eu como não, caralho? Não foi no Santa Marta que você saiu de lá e tava dançando com a menina?
Foi, puta merda.
Então, foi. Daí lá tocou o Solution Band, que era a Solution Orquestra sem orquestra.
Sim.
E, porra, puta banda difícil de escutar aquela, porque eles tocavam a melhor de qualquer banda. Tipo, a melhor não, mas a mais conhecida. Então, sei lá, Twisted Sister, We're Gonna Take It. daí Kiss tocava Rock and Roll All Night, Metallica tocou Enter Sandman, e porra, isso aí é uma coisa que as bandas não deveriam fazer.
Por quê? Não entendi agora.
Eu entendo, Fanhack.
Porque daí é chato, por exemplo, eu já reclamei disso aqui antes, por exemplo, o Lynyrd Skynyrd tem, sei lá, 10 CD, e os caras só tocam aquela merda, eles têm 1 milhão de outras músicas boas.
Todo mundo sabe que eu sou fanzaço de AC/DC, né? Eu adoro. Meu, só que daí, toda vez que vai em algum lugar, se alguma banda vai tocar AC/DC, ele vai tocar TNT.
Que
é. Tá vontade de arrancar os ouvidos
e
jogar fora.
É, e me diga uma coisa aí, Punk Willis, você viu que o Brian Johnson tá pra voltar, né? Será que é verdade ou é...
Eu acho que tá igual a pandemia, desde 2019, não sei se sabe.
Porra.
Tô desautorizado. Oh, meu Deus,
não sabia? Já...
Alguém eu manda um vídeo aí da sensitiva Márcia aí pra ele ver as previsões aí.
Já eu vi esses dias aí os caras... Quem, o Brian Johnson?
Sim, já gravou álbum novo.
Não, mas ele vai voltar a fazer turnê, caralho. Parou porque ele tava cagado. Tanto que tocou, esse DC tocou com a XL lá.
Sim.
Não, mas isso aí já faz tempo já também.
Sim, faz tempo
pra caramba.
Mas quem é que acompanha esse DC? Não
sei.
Caralho, gente, ué.
City 3.
3 o quê?
Três pessoas que acompanham esse DC, ninguém acompanha.
Só olhar falar o assim tamanho que... do show dos caras.
Não, tá, caralho, eu tô falando...
Ele falou assim de 3 milhões de pessoas, pra ficar um pouco tício.
Mas quem é que acompanha do tipo de ler notícias desse DC? Eu não sei eu não sei nem se eles gravaram um disco depois do Black Ice.
Ah, pera você aí. É desatualizado, né?
Não... Gravaram ou não? Não,
gravaram.
Sério?
O que nós estamos vendo aqui é a tiofabização da discussão. O cara não vai largar o osso. O cara não vai largar o osso. Ele já decidiu que ele não sabe que ninguém se importa com esse DC porque ele se perdeu as notícias. Agora ele vai ficar jogando uma atrás do outro. Saudades eternas.
O AC/DC ele tá com a turnê marcada. Vai ser um mega festival lá na Califórnia. Acho que a cidade se chama Índio. Aí vai tocar Metallica, vai tocar AC/DC, Ozzy no mesmo dia, vai tocar Guns N' Roses e Metallica. Daí vai ter uma banda Tu lá, que sei lá, uma banda estranha. Talvez o roqueiro Caio goste.
Tu é uma banda. É uma banda que ficou na. Ela virou na moda meio recente, assim.
Pois é, mas tá todo mundo querendo que tire fora, mano. Mas querem enfiar ela na marra lá, mas tá bom.
Caralho,
deve ser brother de alguém lá.
Porra, mas dessas bandas aí é todo mundo já com o pé na cova já, né, meu? Tem que fazer logo esse festival aí. Os caras que parecem ser os mais novos já estão tudo cagado já. Batera do Metallica já tá querendo largar as baquetas pra curtir a vida, que ele encheu o saco. Querendo Deus voltar que a jogar tênis.
Quer nada.
Já anunciou.
Os caras fazem dinheiro infinito. Pois é. Os caras ficam lá, eles fazem uma turnê, ganham uma porrada de dinheiro, mas eles se cansam pra caralho também. Aí eles falam assim, não, essa aqui, vamos ficar um tempo sem fazer. Aí, não vou dizer que eles ficam sem grana, mas o ralo começa a ficar maior do que as entradas. Porque os caras falam, puta, se a gente só meter mais uma turnêzinha, igual o Sammy Jr. Meter mais uma turnêzinha aqui, ó, o negócio, a barrinha enche de novo, assim, foda isso.
É que a galera começa a esquecer deles, daí eles dizem, ninguém tá me reconhecendo na rua mais, tá ficando chato aí, daí o ego vai sendo surrado, fazer mais uma turnê.
Se fosse alguma banda mais menor, eu até concordaria, velho, mas esses caras aí não.
Eu tava falando da Sandy Jr.
Meu, ah, tá. Literalmente.
Boa saída.
Literalmente, Panquilas. Eles estão em Dublin aqui essa semana. Só a Sandy, na verdade, e o marido dela, né? Eu não sei. Enfim. Os caras tiraram foto do. Apareceu uma foto no grupo de brasileiro aqui. Eu falei, quem que é esse maluco? Ele tava alugando uma bicicleta. Aí que eu fui ver nos comentários que é o marido dela. E eu conheço o marido dela. Só que andando na rua feito uma coisa normal,
amigão,
eu não ia.
Amigão.
Você não conhece.
Tava lá na pizzaria junto.
Você não conhece o cara da família Lima, o tio Fábio. O tio Fábio.
Ele quis dizer que ele reconhece, ele sabe como o cara parece. Não é te conhecer de ser brother. Não,
até... Aí, vai, o Pasquale vai. Ali. Não você, Marcel, mas o Pasquale ali tá difícil nas interpretações de texto. Mas os caras estão lá batendo foto dele na rua. O cara não pode alugar uma bicicleta tranquilamente que eles fazem isso. Então até.
Como é que é o nome Júnior? Do marido dela?
Lima, Lima. Pra cara, o tipo de pessoa que mora em Dublin.
É só brasileiro. Cara, só quem mora em Dublin é brasileiro. O cara vem tem querer ser anônimo aqui.
Tem mais brasileiro que irlandês quase já, né?
Porra, tá foda. Tá foda.
Lucas Lima. Pô, apareceu um jogador de futebol aqui, caralho.
Então, é que ele fala, né? Toda vez que o Lucas Lima, o jogador, fazer uma cagada, eles vão cagar na cabeça dele nos Instagram.
Lucas Lima. Sandy. Ah, esse cara aqui, ele apresenta uma parada. Quer dizer, ele e os irmãos dele são meio parecidos, né?
São.
ainda tem bem. O cara que apresenta uma parada num canal aleatório da Claro TV ali.
Deve ser ele, porque ele é um cara carismático.
É.
Puta, mas é que esse grupo de brasileiro é gente reclamando o dia inteiro. Tá foda, não tô conseguindo achar a foto lá. Mas o. Esse grupo de brasileiro é maravilhoso. O cara fala assim, ele não consegue chegar lá e fala assim, ó. Pessoal, estou vendendo um fone de ouvido. Preço, $50. Ele não consegue. Pessoal, na semana passada eu fui até a loja Argos e eles sempre metem assim, umas palavras no meio que não tem nada a ver. Na qual estive... Cuja qual estive semana passada na loja Argos e comprei este fone. E após usar duas vezes, percebi que ele estava machucando minhas orelhas. Então, estou vendendo seminovo por €50. Cara, ele não consegue fazer nada direto ao ponto.
É o que eu falei, é esse tipo de pessoa que está lá querendo tirar foto com a Sandy Júnior e o Lucas Lima em Dublin.
Uma versão melhorada do Clube dos Chapeleiros do Facebook. Que aquele ali é foda, hein? Puta que pariu.
Grupo de chapeleiro, fica no. Será que é fechado?
É. Não, mas é só a galera vendendo, oferecendo serviço, perguntando umas paradas. E daí esses dias apareceu um cara lá e falou assim: ô galera, estou aqui vendendo um Steam Deck. Um Steam Deck, eu paguei, sei lá, vou chutar aqui, R$4.000. Não sei quanto que é o Steam Deck. Uhum. Paguei aqui R$4.000 no Steam Deck e eu tô vendendo e eu usei só. Eu joguei ele só 3 vezes e não me adaptei e tô vendendo R$4.000 daí. Mas pera aí, meu, já foi aberto. Já, nessa aí você já perdeu. Você já perdeu o trezentão ali. E o cara não, pra ele foda-se.
Caralho. Não, porque o brasileiro ele acha que é assim, tipo, ó, comprei e tá seminovo. Se eu falar que tá seminovo, não é o suficiente. Porque eu comprei por 60 e eu tô querendo meter o louco de vender por 50. Aí ele tenta dizer assim, mas foi usado só 2 vezes. Aí, pra ver se, tipo, cada vez custa 5 e aí ele consegue meter de vender por 50. Impressionante, cara. Impressionante.
É, o problema é o seguinte, já abriu, já perdeu o valor.
É, não porque... precisa usar uma action figure, mas...
É, mas é que você tá tirando o prazer da pessoa que compra também de abrir, né?
A embalagem do fone é o concessionário do carro.
É,
basicamente. Ó, tem uma foto do Lucas Lima aqui dando os rolês. Que acho que a Sandy não vai sair na rua, né? Isso aí já seria um exagero. E eu tô vendo aqui também que o Whindersson tá na cidade, que ele vai lutar boxe.
É, ele aí, tá nessa, tá...
Ele ganhou uma
luta. Ele sentou o braço no otário aí, né?
Então, mas sabe o que eu vi uma entrevista do Popó com uma outra menina lá que tá nesses rolês também. Tem esse evento que ele fica participando, é um torneio que, tipo, com celebridade e que, sei lá, tem uma celebridade que luta mais boxe, tem um cara que é mais boxeador, que tá virando celebridade, eles ficam casando essas lutas, e é eliminatório, cada rodada você vai tendo que descer o cacete numa turma nova e vai avançando.
Ah.
Tá rolando toda uma um negócio, é interessante, puta merda, se não fosse suficiente, Tiaguinho também está na cidade, e tem gente tirando foto com ele.
Tiaguinho, é?
Tiaguinho.
O ex-marido da Mili do Tiquititas.
Da Mili, é.
Outra criança prodígio.
Também.
Que segundo o companheiro central falou que ela é uma mala, então a gente entende por que é ex-marido, né?
Não, mas peraí, isso é só uma. E nós estamos difamando aqui ainda. Eu não sei se é difamação ou se é calúnia. Foda-se.
Inclusive eu quero falar mais sobre as crianças prodígios que a gente comentou. A maioria das... Várias crianças ali, na verdade, não eram prodígio bosta nenhuma. Elas eram só criança e estavam fazendo alguma coisa que precisava prodígio. De alguma criança ali.
Prodígio. Quantas vezes você já cantou esfrega com o compadre no Sabadão Sertanejo? O Pia é um prodígio. Sai fora.
Não, esse é sempre prodígio, verdade. Ele tava apresentando lá, então. Ele apareceu, esse eu concordo.
Tá bom, então beleza. Quantas vezes você apareceu rindo na leitura do terço em rede nacional? É prodígio, caralho.
É, cara. Vai ser isso então hoje. Você vai ficar questionando até as coisas mais básicas.
Não tô questionando. Aqui não existe.
Eu gostei.
Questionamento. É simplesmente uma afirmação da pura verdade.
Eu gostei. Gostaria de incentivar.
Tô questionando nada.
A gente sabe do que foi foda? Pera aí, que bom que você trouxe tópico aí, Paquilho. Que sabe uma criança prodígio que faltou? Que a gente chegou perto, a gente tipo esbarrou na criança prodígio e ninguém lembrou de falar o cara. O Mosca do Chiquititas.
Puta merda, sim.
O cara, ele era uma criança prodígio, porra. Ele tava com as Chiquititas, ele tava lá. E a última notícia que eu tive dele é que ele era motorista de ônibus em São Paulo.
Tá, mas tá bem, né?
Não, tá bem? Claro que tá bem. Ele, que besteira isso. De novo, a mesma... Mesma errata. Ele é prodígio agora depois de velho, que tá conseguindo dirigir um ônibus em São Paulo. Aí tudo bem, eu acredito, é prodígio. Agora então, quando era pequeno, sabe que participou? Não.
Você tá dizendo que se fosse uma novela da Globo, tudo bem, né? Mas como é da SBT, não vale.
É.
É um bom ponto também.
A gente tem que fazer uma parte 2, mas aí só com criança que se deu bem. A Maísa, a Larissa Manoela, o Mosca, o Cirilo. O Cirilo 2, o Cirilo dessa versão mais recente. Essa galera toda aí que se deu bem.
O Cirilo Reloaded, né?
É, o Cirilo Fashionista. Aqui, ó. Puta, ó. Eu achei um post que ele descreve perfeitamente. Eu fiquei caçando aqui esse tempo todo, ó. Olha a grande história. Não vou dar nomes e a pessoa nunca vai ouvir isso aqui. Bom dia, como vocês estão? Galera, como todos sabem, as condições de moradia na ilha não estão das mais fáceis. Mas mesmo assim, acolhi essa gatinha, gatinha, no caso, o bicho gato, né? A princípio, para simplesmente salvar a vida dela e ser uma foster home. Mas acabei me apaixonando. E quem não morreria de amores por um bichinho desses, hein? E aí, cheio de coraçãozinho e coisa. Infelizmente, venho negociando há 9 meses enrolando a administradora do apartamento onde moro, que ia realocá-la no mês que vem. Mas a verdade é que amo e não queria me separar. Mas infelizmente, chegou a hora da renovação do contrato. E foi claramente dito para que ou ela ou todos nós teremos que nos mudar. Por não ter tempo hábil e pelas infinitas tentativas de mudança sem sucesso, terei que abrir a oportunidade para um novo lar. Alguém com um coração gigante que poderia adotar a Sky, é o nome do gato, para dar muito amor e carinho, pois ela é muito carente. Vale lembrar que a casa, comida, brinquedos, tudo irá com ela. A Sky já se encontra castrada com chip, só necessita de todo o amor desse mundo. Obrigado pela atenção e caso tiver interesse, é só me chamar. Gato para adoção.
Sky Gato.
É.
Aqui no Brasil ia ser fácil arrumar um novo lar. Tá cheio de gente.
Ela, mas essa gata vem com Netflix, com esses negócios também?
Pois é. Ai, caralho, bicho. Essa turma...
É, mas eu só vi vantagem nesse gato aí, porque ele já vem... Que essas paradas aí é tudo caro, né? Você castrar um gato hoje em dia é uma pedrada, mano.
É.
E, porra, chip ainda. Não sei nem pra que serve um chip no gato, mas... Com essa crise dos semicondutores, eu acho que é um brinde, né, que tá vindo.
Eu tô no processo, tô tentando achar um cachorro pra adotar aqui, mas é muito chato, muito difícil, eu tenho que roubar um cachorro, acho que é mais fácil. Só que eles vêm chipado, aí é uma merda.
Sério? De verdade mesmo? É difícil? Ou ele tá tipo aquelas pessoas aqui que a gente vive querendo adotar, mas a pessoa só quer adotar se for um, sei lá, um Yorkshire, um Bulldog. Ah, ninguém tem um Bulldog aí pra...
Não. O que eu não
ninguém preciso... Ninguém tem um Spitz pra doar, porque quer adotar.
Salsichinha, um salsichinha.
Não, pior que quase todos os cachorros aqui pra adoção são de raça, só que daí eles têm muita regra. É, tipo, primeiro tem... Tá, tem
não
várias
pode que tava passar, falando. Não pode passar doce de leite nas partes íntimas. Ah.
Não, eles são. Eu não, tem várias etapas de processo, mas tem umas coisas
não tipo. Pode eles abandonar vão... o cachorro com a pata quebrada na rua.
Filha da puta.
Tem que pegar o canalha que fez isso aí.
Um beagle!
Aí. Você tem que. Eles trazem o cachorro na tua casa. Primeiro eles vêm olhar a casa, ver se ela vai ter condições. Eles trazem o cachorro pra passar uma tarde. Esse cachorro se amiga. Aí toda vez que você pega um cachorro lá no, na listagem, assim, ó. Esse cachorro aqui pode ficar em casa com criança. Não pode ficar em casa com criança. Pode ficar com outros cachorros. Não pode ficar com outros cachorros. Pode ficar bastante tempo sozinho. Não pode. Precisa de quintal. Não precisa ser quintal. Tem, tipo, e é muito difícil, assim, casar sempre tudo que você precisa com o que o... E eles simplesmente só sacrificam mesmo. Você fica lá depois de um tempo eles só sacrificam. Porra. Eles preferem sacrificar a deixar na casa de alguém que não vai...
Entendido.
O Fábio desapareceu?
Não responde faz dias, né? Foi preso lá no esquema do Maria Flor.
É que ele parou de usar droga, né?
O agente parou de usar droga e ele desapareceu, peraí.
Exatamente. Ué?
Pô, e por falar nisso aí, eu fiquei de cara com as bagunças que tá rolando nas redes sociais aí, né? Como é que é o Blaze? Blaze, né?
Blaze,
Ô, Blaze, paga nós, Blaze. Não tem problema enganar os outros, não. Porra, dá dinheiro pra gente aí. Caralho. Porra, não vamos nem pedir desculpa, vamos falar, não, o Blaze é foda. É.
Sim, é. Sabia que tava fazendo o tempo todo.
É?
A gente pode usar até aquela estatística lá pros nossos ouvintes, 50% das pessoas param antes de ganhar um milhão. Você perdeu porque você parou antes da hora.
Olha, eu vi uns cara falando que tipo, os caras recusaram, proposta grande, e daí teve os caras que... Ah, porra, essa fera aí, citaram o nome dos famosos lá, pô, esse cara aí ganhou não sei quantos mil, centenas de milhares, eu, caralho, mas pô, dá uma fraçãozinha disso aí pra nós que a gente fica feliz, engana os outros e ainda ficamos o dia inteiro lá postando o jogo do foguetinho no Telegram.
O Punk Williams falou que não sabe o que é esse negócio aí, é tipo um Brasil no 777.
Também não conheço o Brasil no
777. Não, é que acho que ele não é só uma casa de aposta, ele tem um jogo online que você pode pôr lá, que são da plataforma, e aí tava claro que era...
Acho que o foguetinho é de lá, né?
Talvez, eu nunca entrei.
Nunca viu no teu... Nunca apareceu no teu Instagram? Ai, uma mina lá, sei lá... Num iate falando, ai, porque eu ganhei o dinheiro aqui no foguetinho. Você... Pera aí, meu.
Nunca vi. Eu só vi o do. O da. Tipo. Que o pessoal. Tipo, volta e meia aparece alguém que foi hackeado lá e fala: ah, fiz aqui a aplicação com tal pessoa, muito obrigado.
Esse é o Urubu do Pix.
Esse é o Central. Central, esse aí. Com aquele papinho lá: ô, pessoal, porra, me. Então clonaram meu. Pera aí, meu.
Esse esquema é aqueles caras que os caras gravam o vídeo, né? Pô, pedi uma barca de sushi agora que vou abrir o aplicativo aqui e pagar ela em 30 segundos. E o cara ganha lá R$200 e fala, pronto, tá pago.
Foda-se, não cara, paga, não, né? Cara, só cancela essa barca aí, porra, fudeu aqui.
Não, nunca vi, sim.
Mas qual golpe que você cai, então? É porque o Punk Willis é velho, ele deve cair no golpe do pinguim ali na Rui Barbosa. É. Cai no golpe da corrente de ouro, das panelas da Ana Maria Braga.
Ele não cai em golpe não, cara, mas ele tá pra ajudar um príncipe nigeriano aí que vai cair uma grana boa na conta dele.
Isso.
E ser representante de uma... das joias góticas.
Isso. Pô, eu recebo sempre. Uma parada dessa aí. Eu falei, caralho, essa galera... Eu devia de responder, claro, porque eles mandam pra todo mundo. Eu devia de mandar uma foto pelada pra essas pessoas, falar, vê se eu tenho condição de ser representante de qualquer coisa aí, ô, caralho.
Nossa, eu queria muito que me mandasse essas mensagens pra eu zoar os golpistas, mas o máximo que aconteceu comigo foi receber uma mensagem falando, pai, troquei de número.
Que merda.
Caralho, eu caí no... Eu tive meu número lá que deu ruim, né? E daí eles ficavam mandando pra minha mãe, e ele, tipo, eles mandavam mensagem pra minha mãe, e pro meu número eles mandam aquelas bombas do WhatsApp, manja? Que eles te mandam o spam do caralho lá e travam o WhatsApp, né?
Trava zap.
É isso, trava zap. Daí eles mandavam pra mim. E só que o meu celular, ele tipo... É um celular relativamente bom, assim, né? Ele tem memória suficiente, então acho que ele não travava tão fácil assim. Então eu sempre consegui apagar a parada e bloquear o cara antes, né? E daí um dia eu realmente... Porque tava de encher o saco aquele negócio. E daí eu realmente troquei de número. Eu mandei pra minha mãe. Oi, mãe. Troquei de número. Ela me bloqueou.
Ela sabia que era você mesmo.
Pois é.
Mas esse dia que o cara mandou. Esse dia que o cara mandou mensagem pra mim falando que era os filhos, pra ele, pra anotar o número, dei a conversa pro cara e perguntei, né? Eu não sei se eu falei isso já no podcast, eu sei que eu mandei no grupo a conversa pros texugos, né? Se foi repetido, foda-se. É, mandei lá a mensagem e perguntei, tá, só preciso saber qual dos dois filhos que é que. Pra eu anotar o contato certo, né? Dele. Ah, chuta qual, pai? Eu falei, eu acho que é o gangorra. O cara só mandou uma risada e não falou mais nada, filho da puta, não caiu.
Droga. É difícil?
É daí eu tirei um print, mandei no grupo do Stechuk, falou, não é todo dia que a gente vence. Eu mandei o mesmo print pro senhor Drugs e ele perguntou qual que era o gangorra. São as pequenas histórias da vida. É triste, são as pequenas histórias da vida.
Pô, falar em senhor Drugs aí, sabe que essa história do senhor Drugs me afetou um pouco, né? E daí esses dias aí eu tava no trampo lá, meu, de manhã, e sentindo um negócio ruim assim, ó. No peito ali, pá, daí o caralho, pô, tô sentindo meio mal aqui, e o de repente começou as mãos formigar, mas daí eu acho que, né, vai ficando nervoso, vai juntando tudo, as mãos formigando, daí na hora do almoço ali eu falei, vou no hospital lá ver qual é, né, na minha inocência eu achei que, porra, 2 horas da tarde tudo de volta, hein, puta, cheguei lá, daí o negócio já demorou pra caralho, daí a mulher me atendeu lá, falou, o que que você tem? Eu falei, as paradas, sim. Ela já me deu a pulseirinha verde, né, do tipo trouxão, né? Tem perigo nenhum de se merda morrer aqui. Daí a médica lá falou, perguntou tudo que eu tava sentindo, ela falou, então beleza, vou fazer eletrocardiograma e...
E quimioterapia. Puta.
Não, é um que é... Ele vê umas enzimas, não sei o que, do coração lá. Daí, porra, fui lá fazer o exame, daí chegou a enfermeira, né? Enfermeira, ela e o Cleiton Rasta, debochando legal. Do tipo, caralho, o que você tá fazendo aí, meu Deus? Eu falei, pô, tem um amigo meu aí que ele achou que era problema no estômago e não era, né? Daí deu ruim pra ele. E a mulher falou assim, pô, sabe que tem uma amiga que aconteceu a mesma coisa? Ela achou que era mal do estômago e também deu ruim pra ela. Daí ela se sensibilizou com a história ali, daí ela concordou, às vezes a gente... É bom fazer, mas daí no final das contas deu tudo certo lá, os exames era o estômago mesmo, só...
Era gases.
Só passei vergonha. Não, antes fosse, porque daí dava pra... Meu, eu fiquei sem sacanagem, eu fiquei 6 horas dentro daquele hospital. Eu já tava passando mal de... Se eu tivesse tendo um infarto lá, já tinha passado o infarto, 6 horas.
Pois é, não querendo te desejar o mal, mas nesse caso teria sido melhor que fosse mesmo a coisa do coração, né? Porque na próxima você vai falar, estômago de novo. Aí vai que não é.
Pois é. Mas daí o problema é que eu fiquei meio com medo dessas paradas aí, então acabei indo no hospital lá, sendo que podia ter tomado um eno. Acho que a próxima vez eu vou tomar um eno, se melhorar eu não vou.
E se piorar também não vai.
Mas a enfermeira Cleiton Rasta lá, ela fez você sentar numa cadeira de rodas, te levou pra cima e pra baixo cadeira de rodas ou fez você
andar? Não, andando, tudo andando. Porque ali tava difícil ali e o hospital tava meio caótico ontem, não sei o que tá acontecendo nessa galera aí, que tão tudo resolvendo, tudo ficar meio ruim. Mas é que ontem era. Mas dessa galera queria viajar, né? Também tá honesto. Mas, porra, acho que
pegando atestado, né?
Tá aí o olharzinho de deboche da médica, então, hein? Falou, pau de puta, querendo atestado pra sair, pra não pegar a estrada na viagem, né, seu pau no cu.
Aí, ó. Oh. Exatamente. Tá desvendado.
Esteja metaforado. Não, pior você não sabe, porque daí eu acho que eles fizeram na maldade aquilo ali, né? Eu cheguei lá meio-dia, pra você ter ideia, porque daí o que eu pensei? Pô, eu vou rapidão lá, o estacionamento em volta de hospital é sempre muito caro, né? É sempre tipo 30 pila a hora. Daí eu falei, pô, vou de Uber, e daí boa, né? Pô, na ida deu 15 pila, na volta deu 42 pila.
Caralho, 6 horas da tarde, né? Horário de pico, provavelmente.
É. Que fica aí, fica a lição, né? Que sirva de lição aí pra próxima vez, em vez de ir no médico, se automedicar. Que eu acho que é o caminho certo que o ser humano tem que seguir, né?
Bem melhor e bem mais barato.
Pois é. Imagine quantas aspirina podia ter comprado com esse 60 pila de Uber que eu gastei até o final do ano tomando aspirina.